Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
As famílias benguelenses estão a atravessar momentos não abonatórios, ao que se refere os preparativos da quadra festiva deste ano, tudo diferente dos anos passados. Nesta ocasião, sobre tal temática, procuramos ouvir o docente universitário e economista José Sapi para abordar tal situação. Numa entrevista prolongada, conduzida pelo jornalista comunitário Adão Lunge, aquele economista falou do contexto atual das famílias angolanas, com grande realce às famílias benguelenses, sobre as dificuldades das mesmas a quando dos preparativos da quadra festiva do ano em curso, de que nota-se profundamente que a população não está a viver tanta ansiedade, tanto movimento como antes, como as quadras festivas dos tempos idos, onde as receitas acabavam por suplantar as despesas e isso facilitava de que maneira suportar os custos, algumas vezes até não tão necessariamente assim. Hoje, a população está mais preocupada com a alimentação, com os bens de primeira necessidade, evitando assim gastos desnecessários, de maneiras que não venha a sentir tantas dificuldades no mês de janeiro, mais conhecido como o mês da fome. José Sapi aprofundou mais sobre tal desiderato, dizendo:
Bom, antes de mais, digo que o país claramente não está a viver um momento bom. Sabemos que são situações que, claro, que têm uma evolução, advém-se da queda do preço do barril de petróleo, uma vez que Angola depende quase 90% de importação e o maior rendimento daquilo que é o seu OGE depende fortemente do petróleo. É claro que tudo se está a fazer para se criar estratégias suficientes de maneira que consigamos rapidamente sair dessa grande dificuldade, que é a diversificação séria da economia. Quanto à quadra festiva, nota-se profundamente que a população não está a viver tanta ansiedade, tanto movimento como antes, como as quadras festivas, vamos lá, 2010, 2011, enfim, aonde as receitas acabavam por suplantar a despesa, e isso facilitava de que maneira suportar custos, em algumas vezes até não tão necessário assim. Hoje a população está mais preocupada com aquilo que de facto pretende alimentar-se. Estamos a dizer aqui dos bens de primeira necessidade. Obviamente que a preocupação agora está, claro, a virar diretamente naquilo que são os bens de primeira necessidade e claro que a população procura no máximo evitar gastos supérfluos, de maneira que não se sinta tanta dificuldade assim para poder gerir aquilo que é o mês de janeiro, que nós chamamos mês da fome. Mas é verdade que também, olhando naquilo que são as empresas privadas, que muitas das vezes o seu rendimento depende muito da disponibilidade da moeda, estamos a dizer aqui o equilíbrio entre a procura e a oferta em termos de moedas, e aqui falamos concretamente do nosso Kwanza, quando aparece de forma muito reduzida, também vamos notar que as próprias empresas privadas acabam por ter dificuldade de poder circular, tanto de poder fazer com que circule o seu stock. Quando digo stock, estou a querer referenciar concretamente a nível dos seus produtos, sua mercadoria, para se vender. É verdade que o Estado está a pagar o salário da função pública, e claro que, como se está a fazer de forma faseática, e claro que também as suas compras em termos da população também poderá ser feita de forma muito comedida e aliás, de maneira que consigamos também ter aquilo que é a cultura de poupança, sabendo que na medida que o tempo vai passando as pessoas não conseguem ter a certeza até que ponto as coisas podem evoluir. É verdade que também conseguimos notar que, a nível dos preços de bens de primeira necessidade, de boa vinda, a nível dos preços, tanto no mercado formal como na informal, mas queremos que reduza cada vez mais, queremos que os preços dos bens de primeira necessidade não sejam uma dor de cabeça muito grande, pois, embora que eu defenda uma coisa muito bonita, que em economia nós falamos, é preferível que o salário mantém-se, mas os bens de primeira necessidade reduzem no máximo, porque se nós continuarmos cada vez mais a subir o salário da função pública, a subir o salário e subir de forma proporcional os bens de primeira necessidade, vamos notar que quase não estaremos a fazer nada. A melhor via, para o meu ponto de vista, é apostar seriamente na diversificação da economia. Falar da diversificação da economia, temos que olhar com responsabilidade. Temos que falar que a diversificação da economia não é só agricultura. A agricultura não anda sem a importação, sem a produção, sem a distribuição de, concretamente, por exemplo, pneus. Pneus de um caminhão que poderá transportar, por exemplo, o produto acabado de uma determinada lavra, de uma determinada fazenda, à zona, portanto, de venda, de escoamento do produto, claro que tem que ser a um preço reduzido. Então, significa que diversificação e economia é mesmo, conforme diz o termo, diversificar todas as atividades económicas, sem exceção. E só assim é que nós, a um curto espaço de tempo, nós vamos poder ter produtos como, por exemplo, o arroz, a massa, a fubá, a um preço bastante reduzido. Não significa que o Estado não esteja a fazer muita coisa, está a fazer, mas precisamos aumentar mais aquilo que estamos a fazer, precisamos de capitalizar mais, porque não se faz, eu costumo dizer, que para investir precisas ter dinheiro. Muitas das vezes não precisa-se muito ter muito dinheiro, mas precisa-se ter o dinheiro suficiente para poder investir com responsabilidade, fazer aquilo que nós chamamos nas fases da função do gestor, que é planear, dirigir, controlar, que é muito fundamental, que qualquer empresa, não necessariamente que seja o Estado, qualquer empresa que não tenha esse terceiro elemento, que é o controlo, obviamente não vai conseguir saber até que ponto a sua empresa, até que ponto a sua organização conseguiu atingir aquele ou outro objetivo. Portanto, por meu ponto de vista, ainda acho que a população está cada vez mais quieto naquilo que são o suportar das despesas. Primeiro, porque hoje já vemos uma preocupação muito grande a nível da polícia económica, no controlo dos preços, e gostava que ainda aumentasse cada vez mais, de maneira que a especulação de preço não se autogigantaste, não se autoeleva, de maneira que a população consiga, com pouca despesa, com pouca receita, com pouco rendimento disponível, consiga satisfazer os seus objetivos, estou a dizer concretamente a alimentação. Porque a nível dos outros custos a suportar, que em condições normais, nas outras quadras festivas, nós estávamos o angolano, por exemplo, a se preocupar nessa quadra festiva, pegar o presente, está a dar, por exemplo, um carro, está a dar, por exemplo, uma chave para uma casa, está a oferecer isso. Portanto, hoje já não notamos isso, porque a própria moeda, que é o Kwanza, o poder de compra estará a diminuir. E se Angola, particularmente os benguelenses, não tiverem a cultura de poupança, a cultura de racionalização, claro que nunca poderão conseguir ver os seus objetivos alcançados, como, por exemplo, a casa própria, como, por exemplo, um transporte, portanto, para poder locomover, porque eu ainda acho que hoje o transporte já não é um luxo, o transporte é uma necessidade. E, entretanto, olhando nesse ponto de vista, eu ainda acredito na estratégia que o nosso executivo estará a propor, pois, embora que gostava que reforçasse mais, pois, embora que gostava que controlasse mais todas as atividades económicas, de maneira a termos aquilo que nós chamamos de economia sustentável. Economia sustentável, o que é isso? Economia sustentável é produzir hoje sem prejudicar a geração vindoura. Portanto, fazermos com que nós, de forma bastante comedida, industrializarmos as nossas províncias todas, criarmos a fonte de riqueza para todas as províncias, de maneira que pudesse repercutir cada vez mais na vida dos cidadãos. E acredito que não a curto prazo, mas daqui sensivelmente, com o meu ponto de vista, 5, 6, 10 anos, nós vamos assistir uma Angola ainda melhor. Uma Angola onde qualquer uma pessoa gostava de criar o seu negócio. Isto poderá, inclusive, aumentar nas receitas fiscais do próprio Estado, porque o Estado vai poder ganhar muito mais quando existir várias empresas a implementarem o seu negócio no mercado, porque vai poder ajudar a diminuir o desemprego, vai poder criar condições sociais, porque nós não podemos, nós temos que tirar o hábito de encarar o Estado como o patrão de tudo, como aquele que resolve todos os problemas. O Estado aparece sim para criar aquilo que são as intervenções. O pai da economia, o Adam Smith, que falava sempre que o Estado deve intervir de forma indireta, deve regular. Claro que o Estado poderá aparecer para regular, as empresas privadas devem ser chamadas à responsabilidade para poder engrandecer naquilo que é o crescimento econômico em prol do desenvolvimento econômico. E gostava que nós criássemos aqui uma diferença entre o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico. Muita gente confunde-se com isso. Crescimento econômico implica quantidade, quantificar as coisas, quantificar a economia. Desenvolvimento econômico é a qualidade, são as repercussões de tudo aquilo que se vai fazer na vida das pessoas. E nós notamos que, ao passo que nós estamos a dar, sentimos essas repercussões daquilo que é o próprio desenvolvimento econômico. Estamos distantes, sim, precisamos trabalhar, sim, mas estamos a dar aquilo que são os passos reais e queremos claramente chamar a atenção para aumentar aquilo que é a diversificação da economia como tal, para financiarmos cada vez mais as empresas privadas, porque hoje as empresas privadas, com escassez de divisa, quase não têm os pés para andar, porque para poder ter produto no seu estoque, produto na sua empresa, precisa de importar, porque ainda não temos fábricas suficientes para poder, não temos fábricas que produzem muitos produtos para nós comercializar. Agora, claro que isso não é de um dia para o outro, claro que isso precisa ser um trabalho muito forçado, mas é importante que a gente dê já passos significantes. É importante que deixe de criar o protecionismo em aquilo que nós não produzimos. Nós temos que olhar o país com olho de ver, dizer assim, temos que produzir, temos que proteger aquilo que produzimos. Por exemplo, o cimento. Nós produzimos o cimento, então devemos protegê-lo de maneira que os nossos produtos sejam comercializados. E claro, olhando nas quantidades que a produção de cimento acaba por trazer na vida das pessoas, obviamente que nós não estamos muito interessados em outros concorrentes que produzem o mesmo produto a vir no nosso mercado. Não necessariamente que não entre, não por aí, mas temos produto com qualidade. Provavelmente a própria matéria-prima que ainda é importada, se nós criarmos a ginástica possível de produzirmos a matéria-prima também em Angola, o preço, inclusive, do cimento poderá baixar ainda mais. Portanto, isso significa, dei como exemplo, como ponto de referência, isso significa que aquilo que nós não temos, temos que fazer com que as empresas privadas vão lá buscar. E buscar é através de quê? Da importação. Quando criarmos condições para poder produzir aquele produto que só tinha, portanto, há um ou dois anos no estrangeiro, logo nós criamos o protecionismo, nós criamos políticas necessárias para que os nossos investidores nacionais consigam, inclusive, ser fornecido pelas empresas que produzem localmente e eles, por sua vez, fazerem passar aquele produto aos clientes, fazerem passar aquele produto acabado às famílias. Se utilizarmos o terceiro elemento da função de um bom gestor, que é controlar, tenho a certeza absoluta, até 2027, nós vamos assistir uma economia de Angola a não depender daquilo que são as importações, uma economia saudável, uma economia que mesmo que o barril de petróleo baixe, nós não vamos sentir tantas dificuldades assim como sentimos hoje. A escassez de divisa e não havendo divisa, claramente que os produtores, os comerciantes, estou a dizer os empreendedores, os empresários, claro que não vão ter os pés para andar. Nós temos que aceitar a realidade, que nós ainda dependemos de importação, nós precisamos trabalhar, mas é preciso que cada vez mais o Estado crie política, crie estratégia de termos o dólar a um preço reduzido para continuarmos a importar. Porque o que nos está a dificultar a importar é mesmo a escassez do dólar, a subida do dólar. Mas olhando no preço anterior do dólar, na aquisição do dólar, hoje vemos um aumento abismal. Porque quanto maior for o aumento do preço de divisa, maior será o preço de bens de primeira necessidade que serão importados ao estrangeiro. Porque o empreendedor, o investidor, o empresário, compra o produto para revender. E ao revender, claramente que vai incorporar o lucro e o pagamento dos trabalhadores. E porque se assim não acontecer, a taxa de desemprego, em vez de descer, vai subir. E o que o país precisa, o que os benguelenses precisam particularmente, é que a taxa de desemprego continue a diminuir, é que não olhemos o Estado como aquele que resolve todos os problemas até do emprego, temos que encarar o Estado como o elemento que também participa na diminuição do desemprego, não que seja determinante.
Muito obrigado, eu estou agradecido e dizer que qualquer situação em volta do contexto econômico, nós estamos aqui disponível para contribuir de forma humilde o nosso pouco conhecimento sobre a economia.
Tanto sofre, momento de paz. Sou miúdo de rua que não tenho mãe. Sou miúdo de rua que não tenho pai. Sou miúdo de rua, mas que sofre. Sou miúdo de rua que não tenho mãe. Sou miúdo de rua que não tenho pai. Sou miúdo de rua, mas que sofre. Sou pão, sou miúdo de rua, me dá lá só dez. Sou miúdo de rua, mas que sofre. Sou miúdo de rua, me dá lá só pão. Sou miúdo de rua, me dá lá só dez. Sou miúdo de rua, mas que sofre.
Bala que mata minha mama, me desampara a vida vai má. Meu coração está em chama, mama, oxalá que estás lá ao lado do Senhor que te chama. Mama, lilila, chega da yeah.
Aquela bala matou a minha mãe, aquela bomba matou o meu pai, aquela mina matou o meu avô. Aquela bala matou a minha mãe, aquela bomba matou o meu pai, aquela mina matou o meu avô.
Mãe Augusta, eu morro de pensar. Meu pai Inga, eu choro de pensar. Minha irmã Palmeira, eu morro de pensar. Minha mãe Augusta, eu morro de pensar. Meu pai Inga, eu choro de pensar. Meu irmão Zé, eu morro de pensar.